Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
A importância da DESO e a resistência à privatização da água em Sergipe. A aprovação do novo marco legal do saneamento básico em 2020 pelo Senado foi um passo na direção errada, ao permitir a contratação de empresas privadas para os serviços de saneamento. A lei abre espaço para ampliação da privatização e para a exclusão de parte da população do acesso a um direito básico. A água não é mercadoria. A privatização coloca em risco a universalização do acesso a esse bem natural e ao tratamento de esgoto, especialmente para as populações mais vulneráveis, que vivem em áreas periféricas, rurais ou de baixa renda. Por isso, é preciso que sergipanos e sergipanas digam não à privatização da DESO. A proposta do governo de conceder à iniciativa privada os serviços de distribuição de água, tratamento de esgoto e faturamento é um retrocesso inaceitável. Já se mostrou um desastre em outros estados, como Alagoas, onde as tarifas dispararam e a qualidade dos serviços não acompanhou. A DESO é nossa, é uma empresa pública, eficiente e lucrativa, que reinveste seus recursos na expansão e na melhoria dos serviços, ao contrário de empresas privadas que visam lucro a qualquer custo. A DESO tem compromisso com o bem-estar da população sergipana. Não acredite em promessas vazias. A privatização não garante investimentos, tampouco a eficiência dos serviços. Pelo contrário, estudos comprovam que a gestão pública é mais eficiente e garante tarifas mais justas. E agora, nós vamos dizer alguns dos motivos pelos quais somos contra a privatização da DESO. Primeiro, aumento das tarifas. Empresas privadas visam lucro, o que pode resultar em tarifas exorbitantes, inacessíveis para a população. Famílias de baixa renda podem ser incapazes de pagar pelo acesso à água potável, colocando em risco sua saúde e bem-estar. Segundo, precarização dos serviços. A busca por lucro pode levar à redução de investimento em infraestrutura e qualidade dos serviços. Isso pode resultar em abastecimento irregular, água de má qualidade e aumento do número de doenças. Terceiro, desigualdade no acesso. Regiões menos lucrativas podem ser negligenciadas, aprofundando as desigualdades sociais. 4, perda de controle público. A gestão da água, um bem essencial, deixa de ser responsabilidade do Estado e passa para mãos privadas. 5, riscos ambientais. Empresas privadas podem ter menos compromisso com a preservação ambiental, colocando em risco os recursos hídricos. Queremos destacar que a DESO planeja universalizar o saneamento em nosso estado, com 99% da população tendo acesso à água potável e 90% com coleta de tratamento de esgoto até o ano de 2033. Para isso, a empresa está investindo em infraestrutura e expansão dos serviços, o que tem gerado resultados positivos na qualidade do atendimento à população. E para finalizar, reafirmamos que a sociedade civil é de fundamental importância na luta contra a privatização da água em nosso estado. E quando falamos em sociedade civil, estamos falando de você que nos ouve nesse momento. Participe de audiências públicas, debates e manifestações para evitar a privatização da DESO. Cobre seus representantes políticos e exija que defendam um modelo público de gestão da água. Juntos, podemos garantir que a água continue a ser um direito de todos e todas, não um privilégio de alguns. A água é vida, não lucro. Sintese: somos muitas, somos muitos, somos fortes. Agora 8 horas e 14 minutos, programa Sintese Ação da Centro-Sul, aqui pela Eldorado FM Lagarto, está no ar. O programa cobre 8 municípios aqui, especificamente: Buquim, Pedrinha, Salgado, Riachão, Tobias, Simão Dias, Lagarto, acho que falei todos. Mas as ondas, né, da Eldorado chegam um pouco mais longe, e você pode ouvir aí pela Rádio Net, pela internet, nosso programa que chega mais longe ainda. Mandar um abraço aqui para nossos companheiros Benizário Júnior, que hoje está de folga, ao Lázaro Mendonça, que está passando por um problema difícil na família. Rezamos pela melhoria, recuperação plena do seu irmão Lázaro. Que Deus conceda a graça da recuperação ao seu irmão. Mandar um abraço aqui também para Lúcia Moraes, nossa diretora-geral, Isa Oliveira, nossa coordenadora de comunicação, e aos demais ouvintes, né, já mandaram aqui as mensagens. Daqui a pouco a gente vai estar falando dentro do programa. Um abraço aqui também para Dantas, que a semana passada você estava lá no programa do Dantas, no Agreste. É um grande poeta, né? Mandou aqui um poema, a gente vai ler em seguida. E dizer que para você, professor, professora, que ainda não é filiado, se filia ao nosso sindicato, ficou mais fácil. Tem um link que a gente compartilha no grupo, tem no site do Sintese, e pode procurar nossas subsedes. Mas para falar um pouquinho aí sobre o editorial de ontem, ou de hoje, ontem nós tivemos uma paralisação a nível estadual, com as escolas das redes estaduais e da rede municipal. Estive presente, também esteve presente os companheiros. Estávamos em Aracaju para lutar pelo que é nosso. A água é nossa, né? E quem quer privatizar quer lucrar com ela. E a gente elencou aqui alguns problemas que podem acontecer com a privatização, né? Então, a água é nossa, é um bem nosso. Nós lutamos e somos contra, sim, a privatização. Que melhorias venham, mas que o recurso natural seja acessível a todos e todas. Também agradecer aqui a presença, né? Microfone. Estamos aqui com Marcelo Bonfim. Marcelo Bonfim já foi 2 vezes vereador em Aracaju, é presidente do Comitê de Memória, Verdade e Justiça, né? E a gente vai tratar aqui sobre os 60 anos da ditadura militar, do golpe de... Está aberto aqui para ele? O golpe de 64. Seja muito bem-vindo, né? Estamos felizes por estar aqui. Irineu também daqui a pouco vem cá para fazer parte da nosso debate aqui. Dizer, Marcelo, fique bem à vontade. Fiz algumas pesquisas aqui sobre o senhor tem a escolaridade completa do segundo grau, né? Antigo segundo grau. Autoavaliação, a gente vai fazer aqui um apanhado. Falar sobre a saída, eu acho que busca para o Paulo Freire, né? Nosso grande educador, Seu bom dia e seja bem-vindo.
Bom dia...
Genivaldo,
Roberto. Bom dia a todos aqui que comandam esse programa do Sintese. Quando eu falo em Sintese, fico mais entusiasmado, porque na minha avaliação, o Sintese e a CUT é quem comanda, é quem planeja, é quem tem a visão, uma visão ampla, que nos momentos mais difíceis que a gente está atravessando, é o Sintese e a CUT que organiza, que planeja e que faz as grandes manifestações. A exemplo da de ontem, que estava lá, sabe, professores, os funcionários da ADESO, na luta contra a privatização da ADESO, que é uma luta da mais alta importância, né? Só um governo pequeno, um governo que está sonhando em ser e ficar no lugar daquele, do vereador de Aracaju, que comanda para Caju, forró Caju, né? Ele está querendo tomar o lugar dele, né? Organizando simplesmente festas nos bairros de Aracaju e no interior do estado.
É um governador boizinho.
Quero cumprimentar um companheiro que está nos ouvindo agora, conhecido de todos vocês aqui, que é o companheiro Dudu.
Figura, Dudu.
Que ontem eu senti a falta dele. Mas ele já me ligou ontem, dizendo que está hoje com os ouvidos abertos para assistir, para acompanhar o programa.
Muito
e
bem,
não
obrigado.
Foi ontem por uma questão de saúde, mas está preparando a grande manifestação que nós vamos fazer sob o comando do Sintese da CUT no dia 1º de abril, no calçadão das João Pessoa, que é para lembrar e relembrar os 60 anos que completa agora no dia 1º do golpe militar de 64.
Muito bem, vai, conclua,
né? E aí eu vou começar agora.
Tá bem, então.
Né? O companheiro está aqui.
Pronto, vai. Vamos à boa-vinda também aqui a Irineu. Irineu, bom dia. Como é que tá, Irineu? Tudo bom? Estou vivo?
Com muita satisfação estar aqui com o companheiro Marcelo Bonfim, esse homem que carrega, testemunha, né? Nós, como historiadores, a gente valoriza, porque é uma testemunha, né, do momento tenebroso que nós passamos no Brasil. Então, bom dia a todos e eu espero, vai ser uma boa entrevista, e eu espero que vocês participem e aproveitem desse momento ímpar da história e que a gente conheça ela para não cometer os mesmos erros do passado.
É verdade, não cometer os mesmos erros, né? Até porque nós estamos, né, hoje cometendo erros, e erros gravíssimos. E quando a gente fala em erro, eu publiquei essa semana, né, uma notinha, é onde eu começo dizendo que eu quero fazer um comentário sobre a declaração do nosso querido presidente Lula, que eu conheci aqui em Sergipe nos anos 79, 80, quando a gente rodava esse estado para organizar a Central Única dos Trabalhadores e organizar o PT. Infelizmente.
Inclusive, ele foi candidato em 82 a governador pelo PT.
Por ele ter dado uma entrevista que pesou. Ele disse que o golpe de 64, quando perguntaram quais seriam as manifestações em relação ao golpe de 64, aí ele disse que não ia remover o passado e que está mais preocupado com o golpe de 8 de janeiro de 2023, o que vem gerando legítimas críticas. Entendo a posição de Lula, que precisa enfrentar os generais golpistas do presente, com um deles oriundo da ditadura militar que está lá em Brasília. Contudo, me perdoe, Lula, se ele estiver me ouvindo, se eu tivesse a felicidade de ele estar ouvindo,
mas falamos do golpe de 64. Falar do golpe de 64 é necessário para vocês que são professores, que sabem mais do que eu, para a educação política das gerações que não viveram sob o regime militar e que dessa forma possam apoiar de modo consciente a punição dos golpistas de 2023, especialmente a tentativa de golpe em 3 de janeiro. E esse processo educativo que deve continuar fazendo as forças democráticas e antifascistas do dia 31 de março deste e de outros anos que vem por aí. Eu começaria aqui, né, se o tempo permitir, que é um relatório, é um inventário, como eu fui cobrado lá em Itabaiana pelo professor também, um colega de vocês, que me perguntou por que você não registra tudo isso, por que não faz um livro? E aí eu fui obrigado a dizer a ele, tudo bem, agradeço essa lembrança, porque já estou com uma equipe de amigos e com meus filhos preparando esse livro.
Muito bem.
É por isso que eu trouxe aqui, são rascunhos. Né? Aí eu queria começar, né, a gente fazendo, até porque vocês que são professores chegam na sala de aula, nas universidades, e os jovens dizem que não houve golpe. E que inclusive chegam a pedir, né, a sugerir um novo golpe, uma intervenção militar, porque não tem conhecimento. Então eu começo fazendo esse pequeno inventário da violência praticada durante o período de 31 de março de 1964.
Fique à vontade.
São 60 anos de amnésia, injustiça e sofrimento contra o povo brasileiro, perpetrados por torturadores, generais, imprensa de classe, empresários que financiaram aparelhos de repressão. Ainda isso dói, ainda médicos e legistas que nas sessões de tortura passavam atestados falsos. É claro, parte do judiciário também é cúmplice nesse processo. Tentamos o que temos que lembrar para que nunca mais aconteça, como escreveu o cardeal D. Evaristo Arns. Brasil nunca mais. 500 mil brasileiros foram investigados durante a ditadura militar. 200 mil detidos por suspeita de subversão. 50 mil presos entre março e agosto de 64. 11 mil acusados em julgamentos viciados de auditorias militares. 5 mil brasileiros condenados. 10 mil torturados pelo DOI-COD, só em São Paulo. 40 crianças presas e torturadas. 8.300 vítimas indígenas e dezenas de etnias foram violentadas. 10 mil brasileiros foram botados para fora do país, exilados. 4.882 mandatos cassados. E aqui é bom a gente lembrar quem foi cassado aqui em Sergipe: o governador do estado, 3 deputados estaduais, 3 prefeitos, um de Estância, o outro de Capela, o outro de Propriá, e foram presos. E eu tive a felicidade de ser companheiros dele de prisão em 1964. Funcionários públicos aposentados e demitidos. Militares reformados compulsoriamente. A ditadura não só violentou, não só civis, agrediu o civil, não. Sindicato sob intervenção do Estado e do Judiciário, cúmplice da ditadura. 248 estudantes expulsos das universidades lá de São Paulo. 138 brasileiros e alguns estrangeiros banidos, porque eram padres, sacerdotes. 128 brasileiros e estrangeiros banidos. 4 condenados, ninguém sabe disso, ninguém divulga. 4 condenados à morte, à pena de morte. 707 processos políticos instaurados pela Justiça Militar em as mais variadas auditorias. 49 juízes expurgados, 3 deles do Supremo Tribunal Federal. 3 vezes em que o Congresso Nacional foi fechado 3 vezes no período da ditadura. As assembleias também. Censura prévia em toda a imprensa brasileira. É... 434 mortos durante o processo de repressão. 144 desaparecidos. Inclusive, tenho uma amiga que me ajudou na elaboração da lei orgânica do município de Aracaju, quando eu fui presidente, que é sobrinha de um companheiro meu, que quando eu cheguei em Moscou, em 1966, ele estava também terminando o curso que estava fazendo e, ao voltar, foi preso. E até hoje a família não sabe onde está ou onde estão os restos mortais dele. E essa sobrinha dele e os filhos dele moram em Aracaju. É a doutora Glícia Salmeron. Reimplantação, ninguém sabe disso, né? Reimplantação do trabalho escravo nas fazendas do Brasil, com o beneplácito dos governos militares. Sucateamento, isso vocês sabem, sucateamento das universidades pela imposição de um programa MEC, usei de americano. Destruição do movimento social brasileiro. Fim das organizações da sociedade civil, da UNE, né, que foi fechada e as máquinas foram lá e derrubaram o prédio da UNE. Corrupção em todos os níveis por grupos militares e cobrança de propina pelas grandes obras. Submissão aos interesses norte-americanos pela presença da CIA e de torturadores treinados em escola das Américas, em todos os órgãos policiais e militares. Destruição das guardas municipais em todos os estados. Domínio e prevaleceu a Lei de Segurança Nacional e propaganda de legenda, propaganda da ideologia da segurança nacional. Expansão do poder de empresas beneficiárias com o golpe militar, como as redes de televisão, os jornais pró-ditadura e grupos econômicos que financiaram a tortura e a repressão. 21 anos de ditadura e escuridão, com a destruição das vias democráticas e o vilipêndio da Constituição e da liberdade, em nome de um Estado autoritário, destrutivo da nação brasileira. Construção de obras faraônicas, a gente se lembra disso, da Transamazônica, que até agora não foi concluída. A Ponte Rio Niterói, Itaipu e outras, com desvio de grandes recursos, de grandes quantias do erário público, para empresas e corruptos do governo federal e estadual. Instauração, criação de locais de tortura, Casa da Morte, como, por exemplo, a famosa Casa da Morte em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Instalação de campos de concentração em território nacional, sendo usando as técnicas nazistas do período da Segunda Guerra Mundial. Pagamento e manutenção da imensa rede de arapongas e de cachorros treinados para ser informante das forças repressivas para denunciar aqueles que lutavam pela democracia. Apoio de médicos para a realização de torturas e para fazer laudos falsos das mortes de prisões em locais de todos os estados brasileiros. Aqui em Sergipe, só eu, né, faço essa denúncia, porque já fiz, inclusive, no plenário da Câmara de Vereadores, no meu primeiro mandato, em 1989, e eu fui preso na Operação Cajueiro, e na hora que mandaram, que eu me tiraram o capuz, as vendas que estavam nos olhos, me empurraram para sentar no banco para que eu assinasse a ordem, o mandato de prisão, e aquela situação, né? Quem passou quase 2 horas rodando dentro do carro, sem enxergar para onde estava andando, quando passei a enxergar, queria olhar para o lado, e dei azar. E quando eu olhei para o lado direito, encontrei, né, enxerguei o médico paramentado, né, com o estetoscópio, com todos aqueles que estava ali para tirar a pressão, para auscultar e dizer para os torturadores: esse aguenta a porrada. E isso, eu não fiz só isso. Além de eu contar essa história, eu denunciei os médicos aqui em Sergipe, que por coincidência, um era oficial da Marinha, o outro era tenente do Exército, e o terceiro está vivo ainda, é o único que está vivo, coronel da Polícia Militar, médicos também, eram médicos militares. E aí não tem outra coisa para a gente dizer. O torturador, aquele que matava, que ligava, dava choque elétrico e dava porrada, os médicos são iguais a eles. Né? Isso, quando eu conto essa história, eu fico até meio... Acolhida de ditadores de outros países, um grande aliado da ditadura brasileira de 64, vocês conhecem, que sou professora, era o Alfredo Stroessner do Paraguai, e que mandou, né, policiais dele ajudar aqui a eles realizarem o golpe. Apoio a atos terroristas. Já no fim da ditadura, nos anos 80, como eu já disse aqui, a UNE foi destruída, igrejas, né? Campanha de difamação contra bispos, pastores, líderes políticos em canais de televisão para indispor a opinião pública e favorecer a repressão. Proibição de citar nomes de religiosos, como, por exemplo, era proibido se falar em Dom Helder Câmara, em qualquer lugar da imprensa brasileira, por mais de 20 anos. Que notas positivas, negativas. Bombas explodiram em todo o território nacional. Em particular, vocês se lembram, já nos anos 80, 81, as bombas que explodiram no Rio Centro, né? Na OAB do Rio de Janeiro. Perseguição aos artistas, a Gilberto Gil, a Chico, a
Caetano,
enfim.
A Chico Buarque. Um bocadinho de cantores.
Depois a violência praticada contra, que passou a ser nos anos 68, o hino da resistência, Geraldo Vandré.
Geraldo Vandré.
Né? Feito esse pequeno inventário, e às vezes as pessoas perguntam, quando a gente fala do golpe, Mas e teve golpe mesmo? E teve violência? Né? Eu faço uma pequena observação. Aqui foi a nível nacional esse inventário. Em Sergipe, em 64, foi preso 100 sergipanos. Onde passaram 50 dias, eu digo a vocês aqui com muito orgulho, tive o prazer de passar 50 dias com esses companheiros presos no 28. E lá estava dois deputados estaduais, três prefeitos e vi chegar preso também o governador do estado.
Seixas Dória.
Foram presos também em 64. 8 mulheres. Entre essas mulheres estava a viúva de José Conrado de Araújo. Aí, por que ela foi presa? Ela não era militante. Mas como Conrado resistiu à tentativa de golpe em 1961, por ocasião da renúncia do presidente...
Vamos lá. Jânio Quadro.
E que naquela época, hoje a gente vota no presidente, e votando no presidente, automaticamente está votando no vice-presidente. Mas naquela época, você escolhia o presidente e escolhia o vice.
Você podia votar no vice até da oposição.
E aí, os militares, assim, os Estados Unidos, tentaram antecipar o golpe de 64 para 61, que só não ocorreu graças à determinação, a coragem de um cidadão que pouco se fala no nome dele, que foi Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul, que organizou a cadeia da legalidade de várias rádios do Rio Grande do Sul, inclusive uma rádio de Sergipe, a rádio Difusora, que o prefeito de Aracaju era o José Conrado de Araújo, que não era de esquerda, que não era socialista, era um político daquela época tradicional, mas como tinha votado no Marechal Teixeira Lopes, que tinha como vice João Goulart, ele colocou a rádio à disposição e organizou manifestações em defesa do Estado Democrático de Direito e que garantisse a posse de João Goulart. Eu tenho a felicidade de
falar... O jogo lá foi bem votado.
Eu tenho a felicidade de falar de 1961. Sabe por quê? Eu fui seminarista. Eu passei mais de 6 anos estudando para padre. Mas depois descobri que o meu destino não era pregar o Evangelho de Cristo. Era pregar o Evangelho Vermelho de Marx, de Lenin, de Trotsky. E uma bela noite do dia 24, se não me falha a memória, de agosto de 1961, que foi a renúncia de Jânio Quadro, eu chegava no Colégio Tobias Barreto à noite e lá encontrei uma grande manifestação, o colégio fechado, e na porta um líder, o líder do movimento. Né? E eu não entendia nada do que estava acontecendo. E aí eu vi a informação de que a gente devia sair caminhando lá para a porta da prefeitura. E ao chegar ali para entrar para a prefeitura, já encontrei os cavaletes, né, empatando passa-carro, porque já tinha uma grande quantidade de pessoas apoiando, né, apoiando o prefeito José Conrado. E a gente não conseguia passar. E a minha sorte é que eu encontrei uma figura que vocês conhecem, que foi professor da universidade, que foi preso comigo em 64 também, que era o Paulo Barbosa. Que tem um livro, né, faz várias citações comigo, ícones do terremoto. E aí perguntei a ele, Paulo, o que é isso? Ele foi me explicar o que era. E a partir daí, eu entrei. A partir desse dia, eu resolvi, com a assessoria, se eu posso dizer, do Paulo Barbosa, entrar no Partido Comunista e passei a ser um militante, primeiro o tarifeiro, depois o militante. Por isso eu tenho muito orgulho de falar também. E essa dona Dulce, a viúva de Conrado, foi presa em 64, entre as 8 mulheres. Qual era a acusação que pesava em cima dela? É que os militares sabiam que, como Conrado tinha um arsenal em casa, naquela época todo mundo tinha arma, né? E quando ele morreu, a dona Dulce deu de presente essas armas ao deputado Cleto Maia, que foi preso também em 64 com o irmão dele, que era prefeito de Propiá, doutor Geraldo. E aí pesou isso, essa suspeita, em cima da dona Dulce, por isso ela foi presa.
Eu queria só fazer uma observação, que a viúva de Paulo dona Barbosa, ela doou a biblioteca dele para a escola Luísa Pereira, a escola que eu ensino no município de Lagarto. Está lá o acervo, na escola municipal Luísa Pereira, aqui no município de Lagarto. Quem conseguiu esse livro foi a professora Raimunda, inclusive tem a placa lá da doação desse livro de Paulo Barbosa para a biblioteca da Luísa Pereira. E é uma das escolas do município que tem biblioteca, poucas.
Você agora me lembrou de um fato importante. Dona Osa, esposa de Paulo. Paulo era funcionário do Correio, né? E foi demitido, perdeu o emprego e foi aposentado como morto. Então Dona Osa passou um bom tempo, né, sendo viúva do marido morto. Não foi só ela em Sergipe, não. Teve outros familiares. Zelita Correia, que era estudante de direito, também foi presa. Maria Auxiliadora Rosal, né, que era professora. Zuleika, presa no API, na Rua de João Pessoa, onde ela trabalhava. Laíde Nunes, presa em sua casa, na Rua de Lagarto, né, que foi presa também com o pai dela, José Nunes. Essa Laíde é tia de um jornalista que ainda está em Aracaju, Cláudio Nunes. Né? Ari e Arli eram irmãs, também funcionária do Correio. Maria José trabalhava no MEB com Dão Távora. Foi presa na Cúria de Aracaju. Laíde Nunes, né, não está mais aqui, já foi-se embora, né? Então, logo depois de 64, veio a prisão dos estudantes que participaram do Congresso de Ibiúna. Foram 900 estudantes presos no Congresso de Ibiúna.
Marcelo, licença um pouquinho, porque tem aqui algumas mensagens, né? E dizer também aqui aos nossos ouvintes que os nossos telefones aqui estão à disposição para interagir, mandar questionar mensagem. É o 9915-1007, 3631-1861, os nossos privados, né? Genivaldo e Irineu, e nos grupos de WhatsApp dos professores.
Quem tá na escuta, Genivaldo, só para avisar aqui, para agradecer nossos ouvintes que estão participando. Romero Venâncio.
É isso mesmo, tá aqui, manda mensagem para mim também.
Pois é.
Então vamos lá, vai ler?
Pode falar.
Pronto. Bom dia, colegas da Rádio Dourado FM, programa Sintese em Ação. Aqui é o professor Romero Venâncio, da Universidade Federal Sergipe. Quero parabenizar o Sintese pelo tema de hoje. Atual e necessário, 60 anos do golpe de 1964, precisamos lembrar. Salve Marcelo Bonfim, vítima das prisões e torturas, camarada de luta. Né? Também está nos ouvindo e mandando mensagem aqui o professor Lázaro, lá em Itabuna, mesmo com todo o peso, né, da saúde dos irmãos, mas seu Lio e dona Nides, os pais do Lázaro, também nos ouvindo. Adriana Santana, Floripes, Genival. A gente está resolvendo aqui a questão, falar mais próximo do microfone. Ele está ficando um pouco afastado do som, mas a gente está arrumando aqui. É, mandar um abraço aqui para a Rosinha lá também, lá no Gameleiro. Sempre está nos ouvindo. A professora Maria José lá em Pedrinha, nossa delegada sindical, estamos juntos. É, cadê? Genival está tá digitando aqui. Mandar um abraço aqui para todos que nos ouvem, né? Marcelo, deixa eu interromper, antes de eu começar a fazer a leitura, né? Que estamos no ar, né? Aqui com o professor Marcelo Bonfim, entrevistado de hoje. E está também no telefone ali nosso colega, companheiro, professor Romero. Bom dia, bom. Professor Romero Venâncio.
Bom dia, meus amigos.
Dá para botar aqui?
Bons camaradas do Sintese. Bom dia a todos que fazem, todos que fazem a Rádio Dourado. Bom dia, Irineu. E bom dia, meu camarada Marcelo Bonfim. Tema fundamental, o Sintese sempre atento aos temas fundamentais. 60 anos este ano do golpe de 1964, um golpe que prendeu, um golpe que torturou, um golpe que exilou, um golpe que assassinou e um golpe que fez desaparecer corpos. Eu acho fundamental essa memória para a juventude brasileira, para a juventude sergipana, saber disto para que isto não se repita. E Marcelo Bonfim é memória viva de tudo isso e estava acompanhando, não é, a exposição dele, corajosa, bonita, engajada e, acima de tudo, necessária nesses tempos em que precisamos recobrar a memória. Então, nesse sentido, eu queria parabenizar a todos que fazem o programa de Sintese, a todos que fazem Sintese em Ação, a população do Lagarto, meu amigo Marcelo Bonfim, e Irineu, meu amigo Irineu. Grande abraço, minha gente.
Valeu, obrigado, Venâncio.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Valeu, pela participação. Obrigado. Também é fundamental. Inclusive, eu vou mobilizar um pessoal aqui para daqui do Lagarto, para a gente estar aí na universidade, participando desse movimento de memória, desse período tenebroso da história, que foi a ditadura militar.
Exatamente, esperamos aqui, Irineu. Grande abraço, valeu.
Vamos nos encontrar, Romero, no dia 1º, no dia 2 de abril, e como você me deu a tarefa de... às 10 horas da manhã do dia 2, eu estar no restaurante da universidade para conversar, para contar um pouquinho dessa história aos estudantes da universidade. Nós vamos nos encontrar às 10 horas da manhã no restaurante universitário. Um abraço, meu companheiro amigo.
Grande abraço, valeu demais, grande abraço. Bom programa para vocês, sigam em paz.
Valeu, Romero, muito obrigado, amigo. Você sempre seja bem-vindo aqui, inclusive tem muitos estudantes aqui que foi seu aluno aí na Universidade Federal. Um abração.
Continuando, né, para a gente entrar na Operação Cajueiro, que não foi uma ação da ditadura só em Sergipe, foi a nível nacional, eu tenho aqui um relatório, veja como é contraditório, né? A CIA, os Estados Unidos... planejou, assessorou, inclusive no dia na semana do golpe, colocou a sua frota, né, nos mares, né, invadiu até as 200 milhas, que é a fronteira, né, né, mas estava lá, porque havia uma expectativa de resistência. E se tivesse resistência, os americanos tinham invadido o Brasil para concretizar, para realizar a ditadura. E eles fazem agora o relatório informando. A gente imaginava, eu imaginava, que o presidente, o general Médici, tinha sido o único criminoso violento durante o período da ditadura. Me enganei, porque o Geisel foi também um assassino. Assassino violento. Relatório da CIA revela crimes da ditadura militar brasileira. O ex-presidente do Brasil, Ernesto Geisel, que governou o país entre 74 e 79, autorizou que o Centro de Inteligência do Exército desse continuidade à política de execuções sumárias adotadas durante o governo de Emílio Garrastazu Médici, centralizando a coordenação das ações no Palácio do Planalto via Serviço Nacional de Informação. A informação foi divulgada em um memorando da CIA recentemente tornado público. O documento foi encontrado pelo professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Matias Spector. O relatório enviado em abril de 64 do diretor da CIA entre 1973 e 1976 para o então secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, descreve o encontro entre Geisel, que havia acabado de assumir a presidência em 15 de março de 1974, e os generais Milton Tavares de Souza, Confúcio Danton de Paulo Avelino, respectivamente, o ex-chefe e novo chefe do Serviço de Informação, o general João Batista Figueiredo, então o chefe do SNI, que mais tarde também seria presidente. Durante a reunião, segundo o memorando do general Milton, expôs o trabalho feito pelo Serviço de Informação durante o governo de Médici, destacando os métodos adotados para conter o que chamou de ameaça subversiva, em referência aos grupos de resistência política que atuaram no Brasil durante a ditadura. O grupo informa que cerca de 104 pessoas consideradas subversivas haviam sido executadas sumariamente durante o último ano da administração de Médici, Milton e Figueiredo. Adverte Geisel que essa política deve ter continuidade e pedem sua permissão. Segundo o documento de Geisel, afirma que a medida possuía aspectos potencialmente prejudiciais e pede um fim de semana para refletir. Em 1º de abril, Geisel concede a permissão para continuar com as execuções, mas pediu que apenas subversivos perigosos, fossem mortos. E Figueiredo aprovou a execução. Em nota, o Exército disse que documentos secretos do Brasil referentes à época foram destruídos, de acordo com as normas vigentes. Memorando completo pode ser visto em inglês do Departamento de Estado americano. Eu confesso aqui a vocês que entre esses 100 relacionados para ser assassinados durante o período, o governo do general Médici, Geisel, estava meu nome. Né? Depois eu conto. Então veja, daí a Operação Cajueiro, que começou desmontando, que tinha como objetivo desmontar o que restava ainda do PCB. E aí desmontaram, destruíram a gráfica do partido lá no Rio de Janeiro. E lá encontraram documentos, endereços. E aí vieram desmontando. Né? Em Belo Horizonte, teve outro nome, esse tipo de ação. Na Bahia, teve outro nome. Aqui em Sergipe, foi a Operação Cajueiro. Né? Operação Cajueiro. Que prendeu, que torturou. Prendeu 26 companheiros aqui em Sergipe. Indiciou só 19. Antônio Bittencourt, esse companheiro está vivo. Ele é pai do vereador Bittencourt, né? Lá em Aracaju. Asclepíodes.
Só um momento, senhor Marcelo. Eu trabalho com o neto dele.
De quem?
De Bittencourt. Ele que ele era ferroviário.
Ferroviário.
É, isso, é.
Ferroviário.
E ele, o neto dele trabalha na mesma escola que eu trabalho aqui, na escola do município de Lagarto, chamada a Escola Municipal Luísa Pereira. Que é essa escola que ganhou esse acervo da esposa de Paulo Barbosa.
É. Eu vou acrescentar uma coisa aqui.
Eu esqueci até de mandar para ele o link para ele escutar.
Eu vou até. Que eu ia deixar para o fim. Mas como você me lembrou isso, a primeira prisão minha, como é que ela se deu? Na madrugada do dia 1º, do dia 31 para o dia 1º, todos desesperados, sem saber como reagir, sem saber como resistir, mas isso que eu estou dizendo, vocês vão ver. Se tivesse aqui, eu era para ter trazido um livro de Paulo Barbosa, está no prefácio do livro de Paulo Barbosa. Aí, todo o desespero, como reagir, como resistir? A gente sabia que existia, que tinha alguns focos de resistência fora do Brasil, no Rio Grande do Sul com Brizola, em Pernambuco com Miguel Arraes, né? Mas como resistir? Aí, tanto o partido como os dirigentes sindicais tentaram transformar a sede da Leste Brasileiro num foco de resistência, né? Num foco de resistência. Mas como fazer isso? Aí a primeira medida, por sugestão de Paulo Barbosa, que era também que era militante do partido, foi ligar para algumas prefeituras, por exemplo, para o prefeito de Estância, que foi preso e caçado, ligar para o prefeito de Capela, que foi preso e caçado, ligar para o prefeito de Propiá, doutor Geraldo Maia, e para o seu irmão, que era deputado federal, que foi preso também e caçado, para saber dele se havia alguma possibilidade de, pelo menos nesses três municípios, começar uma resistência. E eles garantiram que dava para resistir. Mas precisava de uma sinalização. E aí Paulo Barbosa sugeriu, está no livro dele, né? No livro dele, no prefácio, sugeriu na reunião lá na Leste que a gente saísse para detonar, destruir, derrubar uma torre de energia daquelas grandes que vinha com a energia de Paulo Afonso, que passava pelos canaviais da usina Pinheiro, que ainda passa hoje, e aí foi escolhido para ir cumprir essa tarefa. Paulo Barbosa, que foi o autor, que foi quem sugeriu, Luiz Eduardo Costa, que está vivo até hoje, é dono de uma rádio em Canindé de São Francisco, que é jornalista também, Antônio Joaquim, que era secretário estadual do PCB aqui, que esse eu não tenho informação se está vivo, e eu também participando dessa equipe. E aí saímos dentro do jipe até os canaviais da usina Pinheiro. Quando nós estávamos lá preparando, colocando as dinamite nos pés da torre, naquela época não tinha celular, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha Rede Globo, era a Rádio Globo. E que a Rádio Globo tinha um programa que quando acontecia algo inusitado, né, era o Repórter Esso.
Era, o famoso Repórter Esso.
E aí veio o anúncio da Rádio Globo, do Repórter Esso. Paulo Barbosa, com um radinho de pilha, menor do que esse celular, mas estava ligado, tirou do bolso e parou, e nós fomos escutar. Era a fala de Carlos Lacerda, governador do Rio de Janeiro, anunciando, né, com muita alegria, ele, que a revolução tinha sido vitoriosa. Ele chamou de revolução um golpe militar, não é revolução. E aí Paulo, com aquela expressão facial dele, né, olhou para a gente e disse: não vamos fazer mais nada, não adianta. Nós brincamos, me lembro dessa frase dele, que não está nem no livro. Brincamos até hoje, companheiros, de fazer revolução. E a partir de hoje, nós vamos ter que viver
sobre
sem liberdade e sem democracia. Gravei até hoje. Pronto. Aí a gente veio-se embora, não dinamitamos nada. E eu tinha que chegar lá na Leste. Daí eu me lembrei de Bittencourt, quando ele falou. Eu tinha que chegar na Leste para dizer aos companheiros: a tarefa não foi cumprida. Não deu para ser cumprida.
Infelizmente.
E quando eu estou chegando lá na escadaria da Leste, encontro Bittencourt, companheiro Bittencourt, o pai de Milton Eugênio, que era ferroviário, um Asclepíode, que eu comecei a citar o nome dele aqui da Operação Cajueiro, e mais outros companheiros, Carivaldo, que já não está mais entre nós. E aí veio o Bittencourt e disse: meu jovem, pare, você não vai entrar aqui, olhe para trás. Eu olhei para trás, já vi os caminhões do exército, as caminhonetas do exército, que já havia cercando ali a Leste, que ia prender todo mundo. Aí o Bittencourt, né, o companheiro Bittencourt, isso eu me lembro até hoje, olhou para mim e disse: olha, nós vamos ser presos, mas enquanto a gente estiver sendo preso aqui na frente da Leste, os nossos companheiros dirigentes que estão lá dentro vão ter o tempo suficiente para pular o muro da Leste e não ser preso. Solidariedade, fraternidade do companheiro. Não deu outra. Enquanto eles estavam prendendo a gente,
deu tempo deles.
Né? Deles por aí, nenhum deles foi preso. Por isso, ele falou do Bittencourt, eu cortei aqui só para.
Ô, seu Marcelo, licença. Estamos com um ouvinte, né? A professora Lúcia Moraes, nossa diretora regional da Subsede Centro-Sul, que quer participar. Bom dia, professora Lúcia Moraes. Parece que caiu a ligação. Retorne, por favor. Enquanto isso, também o professor Genival, lá para o Buquim, ele parabeniza mais uma vez o Marcelo, vasto conhecimento, uso de uma ótima didática para expor o tema. É uma biblioteca viva, um depoimento aqui. Parabéns.
Olha, ele é professor de Buquim.
É, Buquim. Então, Buquim e Pupedrinhas
será
também.
Será que ele está ouvindo?
Está sim, está ouvindo.
Então eu quero dizer a ele que eu esqueci aqui de citar mais um deputado estadual que foi preso,
sim,
que foi exatamente Nivaldo Santos, lá de Buquim.
Pronto, e para concluir a mensagem dele, ele pede que pergunte ao Marcelo. Na época, com a dificuldade de acesso às informações, se não ficou muitas informações importantes ocultas aos olhos do homem, com certeza, né? Se fosse hoje, com o advento da internet, seria bem muito mais assustador e teria o triplo de informações sobre a ditadura. É uma pergunta que ele faz. E naquele tempo que não tinha tanto acesso a informações, quanta coisa ficou escondida. E apesar de a gente ter tanta informação sobre a ditadura, mas quanto outras não ficaram submetidas ainda, né?
Quer comentar? Meu agradecimento a vocês. Espero retornar.
Com certeza. Tá, e já vamos fazer o convite para quando do lançamento do livro. Queremos que o senhor esteja no programa.
Certo? Depois tem um dado. O livro, quem está tendo a despesa para fazer o livro, são meus filhos. Até porque eu fui um pai ausente. Fui um pai ausente, mas tive a felicidade de ficar com os filhos que sofreram. Tem um que
está aqui. Um abraço, Mônica. Muito bem, obrigado, Marcelo. Foi uma experiência viva. Né? Será que dá tempo de ler? Eu acho que não, viu? Essa mensagem aí. Vamos lá. No Som da Existência, né? Com o nosso quadro, Som da Existência. Nessa canção de Chico Buarque, não apenas faz referência a uma obra de construção, mas a própria letra funciona como uma construção, que é uma desconstruída. Assim como a vida na maioria dos trabalhadores brasileiros, infelizmente. A letra nos leva por diferentes etapas da jornada de trabalho, desde a preparação até a execução das tarefas. Além disso, ela denuncia as indiferenças da sociedade em relação ao sofrimento dos trabalhadores, narrando a angústia e a luta por reconhecimento. A leveza da música se contrapõe à dura realidade, tornando Construção uma obra impactante e atemporal. Ouçam com o coração. O programa está chegando ao ar. Se tem uma mensagem, não deu tempo de ouvir, me perdoe. 9:58, o programa Sintese Ação dessa semana fica por aqui. Voltaremos no próximo sábado. Sintese, somos muitas, somos muitos,
somos fortes.